Vamos sentar, irmãos. Deus tocou no meu coração de compartilhar com vocês essa noite esse tema: glorifique a Deus e seja agradecido. O versículo base que nós temos é Romanos 1:21. O primeiro capítulo do livro de Romanos, que é o primeiro livro que Paulo escreveu no Novo Testamento, na Bíblia, né? E a gente começa aqui meditando um pouquinho, né? Como foi maravilhoso o apóstolo Paulo para nós, né? Para a gente começar a meditar um pouquinho nesse primeiro livro, Paulo começa dizendo que ele teve um chamado de Deus. Um chamado de Deus para levar as boas novas a respeito do Evangelho de Jesus Cristo, né? Que honra, né? Que privilégio, né? Então ele faz essa introdução dizendo que ele teve esse chamado, o objetivo pelo qual ele foi chamado, e em seguida ele faz uma oração de agradecimento, agradecendo a Deus pelos irmãos romanos que creram em Jesus Cristo, que o aceitaram como Senhor e Salvador das suas vidas, pela fé que eles tinham. E em seguida, irmãos, ele fala do poder do Evangelho. Que ele não se envergonha do Evangelho. Que o Evangelho é o poder de Deus para salvar todos aqueles que creem. Mas, logicamente, ele que traz essa boa notícia a respeito do Evangelho, que diz que o Evangelho é o poder para salvar, ele tem também que alertar os irmãos. Que é para salvar aqueles que creem. E nesse capítulo ele começa a fazer, aliás, antes desse capítulo ele começa a alertar os irmãos que Deus quer salvar, mas que ele é um Deus justo. E que ele manifesta a sua ira com aqueles que não crerem, que querem viver de qualquer forma, e que são pecadores, e que vivem em função das maldades desse mundo, né? Então vamos ler, meus irmãos, esse capítulo 21, versículo 21 do primeiro capítulo do livro de Paulo. Já encontraram? Vamos ler juntos? Então vamos lá. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece, e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos. Sua mente vazia está coberta de escuridão. Então, ao mesmo tempo que ele, e não poderia ser diferente, que ele fala que o Evangelho é o poder para salvar, ele alerta também para salvar aqueles que creem. E aqueles que querem levar sua vida afastada de Deus, sofrerão o castigo. Porque se Deus é justo, ele não pode tratar bem quem aceita Jesus, quem crê e quem não crê. Quem é obediente e quem é desobediente. Vocês concordam? Então ele diz aqui, primeira frase aqui, eles sabem quem Deus é, né? E aí eu pergunto para vocês, alguém pode duvidar da existência de Deus? Não. Mas nós temos muitas pessoas que duvidam. Não duvidam por convicção, mas duvidam por conveniência. Uma conveniência tola que faz com que eles possam levar a vida deles como eles querem, separados de Deus. Então eu já tenho certeza que todos vocês já se confrontaram com outras pessoas que falaram, eu não creio em Deus. Então eles dizem que não acreditam. Mas não é que eles tenham essa convicção, porque é impossível alguém ter a convicção que Deus não existe. É porque eles não querem se render ao senhorio de Deus. Eles não querem ter as suas vidas transformadas. Eles estão numa zona de conforto. Então eles duvidam simplesmente por isso. Mas nós vamos ver aqui que Deus se manifestou de várias maneiras para o ser humano. Então ninguém pode dizer que não crê em Deus. A primeira forma que ele se manifestou foi pela criação. Quando nós pegamos lá no livro de Gênesis, que Deus começa a criar o céu, a terra, cria tudo o que há, até que no versículo 26, ele nos cria, o ser humano, parecido com ele. Né? Então ele cria um mundo próprio para nós, que tem o ar, o oxigênio que nós necessitamos, a água que nós necessitamos. Tudo aqui nessa terra, nesse planeta, foi criado especialmente para que nós vivêssemos aqui. A natureza, tudo de uma maneira geral, onde nós olharmos, a palavra, nós temos que, o universo, ele reflete a glória de Deus. Então, a criação de Deus por si só, já seria o suficiente para que todos acreditassem na existência de Deus. Amém? E no versículo 20, diz assim: desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno, a sua natureza divina, tem sido visto claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito. Não é que ele fez, ele tem feito. Deus não é ontem, hoje, sempre, eternamente? Tem feito. Portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Ninguém tem desculpa para duvidar da existência de Deus. Coitado daquele que se nega a crer que Deus existe. Mas não foi só por meio da criação. Como ele, com essa criação maravilhosa, o homem ainda não se rendeu e não glorifica a Deus, e muitos dizem que ele não existe, ele se revelou de outra forma, por meio da sua palavra. Por meio da sua palavra. Não só criou a sua palavra, como ele levantou profetas, discípulos, apóstolos, para anunciar a sua palavra. Às vezes eu fico pensando, fico constrangido, quão grande é o amor de Deus. Nós nos afastamos dele, mas ele está sempre criando uma forma de nos buscar, de nos salvar, porque ele nos ama tanto. E esses dois versículos aqui, eu não quis ler no começo, porque eu queria ler com vocês agora. São versículos que nós lemos todas as semanas aqui. Por isso que eu queria que vocês pegassem a Bíblia de vocês na sua mão. Porque a palavra de Deus, como o Walter sempre diz aqui, é uma palavra que foi perseguida por séculos e séculos. Mas pelo poder de Deus, ela permanece e está conosco. Amém? E é um manual de vida para nós. Então vamos levantar nossa Bíblia? Se vocês não quiserem se levantar, não tem problema. E vamos ler esse versículo que nós lemos toda semana aqui. Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isto para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Que maravilha. Que maravilha. Vejam vocês, irmãos, que diz que ela foi inspirada por Deus. Mas da mesma forma que tem aqueles que por conveniência não querem se render ao senhorio de Deus e diz que ele não existe, existem aqueles ainda que dizem que não creem nessa palavra porque ela foi escrita por homens. É verdade que ela foi escrita por homens. Mas como nós acabamos de ler, escrita por homens inspirados por Deus. E ele tem, ao longo do tempo, levantado pessoas que são seres humanos comuns, que se colocam, que se disponibilizam a ser um instrumento nas mãos dele para estar pregando para nós. Então ele se manifestou pela sua criação, pela sua palavra. Mas mesmo assim, muita gente não se rende. Então ele nos deu o que eu acredito que foi a maior misericórdia, o maior amor de todo, do universo, do mundo, de tudo que possa existir. Ele nos deu o seu Filho Jesus. Para aqueles que não glorificaram a Deus pela criação, não glorificaram pela sua palavra, continuaram separados de Deus e permaneceram no pecado. No mesmo livro de Romanos, no capítulo 6, no versículo 26, diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a salvação por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Então ele nos deu para aqueles que não creram nele, que não o glorificaram, que não agradeceram pela sua criação, pela sua palavra, ele nos deu o seu próprio filho para morrer por nós, pelos nossos pecados, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E aí eu acho que fechou. Verdadeiramente nós não temos desculpa. Então quando diz lá, eles sabem quem Deus é, nós temos que nos render a essa verdade, glorificar e agradecer a Deus. Amém? Vamos aplaudir nosso Deus maravilhoso por tudo que Ele tem feito por nós. No livro de João, no versículo 17, no capítulo 17, do versículo 1 ao 4, diz assim, Jesus diz: Pai, chegou a hora, revela a natureza divina do teu filho, a fim de que ele revele a tua natureza gloriosa. Pois tens dado ao filho autoridade sobre os seres humanos, para que ele dê a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também a Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Eu revelei ao mundo a tua natureza gloriosa, terminando assim o trabalho que me deste para fazer. Amém? Então todos sabem quem Deus é. E aí, na frase seguinte desse versículo 21, diz que nós sabemos quem Deus é, mas não lhe damos a glória que ele merece e não somos agradecidos. E eu pergunto, temos dado a Deus a glória que ele merece? Temos dado a Deus a glória que ele merece? Meus irmãos, o que é glória? Glória é nós rendermos a ti, a Deus, rendermos a Deus o nosso reconhecimento do seu senhorio, do teu poder, honrar a Deus. É nós honrarmos o caráter de Deus, o esplendor de Deus, o brilho de Deus, nós louvarmos. É nós reconhecermos a soberania de Deus com um coração agradecido. Mas nós vivemos tão envolvidos com esse mundo, que as coisas estão acontecendo, que a gente passa o dia todo sem lembrar que Deus existe, sem glorificar a Deus, sem reconhecer e declarar: Senhor, o Senhor é digno, é o único digno de toda honra e de toda glória. Vamos dizer isso agora? Então vamos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos. O Senhor é o único digno de toda honra e toda a glória. Amém? E aqui, olha, eu quero dizer para vocês o seguinte. Todos conhecem Deus e a sua verdade, mas cada pessoa pode aceitá-lo ou rejeitá-lo. Muitos dizem aceitá-lo, mas não buscam a vontade dele para suas vidas e não o obedecem. Querem um Deus subserviente. Se tornam idólatras, adorando e buscando somente coisas terrenas e deixando de glorificá-lo. Na sequência do versículo 21, diz que nós não somos agradecidos, pelo contrário. Os nossos pensamentos se tornaram tolos e a nossa mente está vazia, coberta de escuridão. Então nós não glorificamos a Deus. E não glorificar a Deus significa, ao mesmo tempo, a gente nem lembrar que Ele existe. Porque não tem como você lembrar que Deus existe e pensar em não glorificá-lo. A glória dEle enche toda a terra. É maravilhosa. Tá certo? Por que as pessoas não glorificam a Deus? Porque querem um Deus subserviente. Não querem se render. Não querem ser obedientes. A gente vê muita gente buscando a igreja hoje, não porque querem se tornar um ser humano melhor, mas porque ele quer que Deus atenda os seus desejos pessoais. Desejo de possuir. E aqui diz, nesse versículo que eu vou ler em seguida, portanto, mate os desejos desse mundo que age em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a independência, a indecência, as paixões más, os maus desejos, a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. E eu fui buscar na Bíblia o que, que fala da cobiça, diz que é um desejo ardente de possuir. Desejo ardente de possuir. E aí você fica pensando o que está dirigindo a vida das pessoas nos dias de hoje. Dinheiro, prazer, fama, poder, sexualidade, o que mais? Alguém me ajuda? Não é exatamente o que está escrito aqui? Por isso que disse, portanto, matem os desejos desse mundo. Quando fala que eles se tornaram idólatras, tem muita gente que acha que idolatria é só você pegar uma imagem e adorá-la. Mas não é. Aqui está dizendo que a cobiça é um tipo de idolatria. Mas existem muitas outras formas que às vezes a gente se torna idólatra sem pensar. Porque nós escolhemos, nós colocamos outras coisas no lugar de Deus. Tem muita gente que para ele, o Deus dele é o dinheiro, outro Deus é o trabalho, outro é uma situação qualquer. Então essas coisas se tornam o Deus da vida dele. É muito simples a gente ver isso. Quando a gente chama, nós fazemos reuniões de evangelização, você chama as pessoas para vir para a igreja, isso que acontece com todo mundo, a pessoa fala assim, não, hoje eu tenho um compromisso, eu tenho outro. Parece que ele vai para a igreja... O dia que ele não tiver nada, Deus está em último lugar. Então ele não põe Deus em primeiro plano. E a palavra de Deus diz que aquele que amar mais sua família não é digno dele. Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. E nós não conseguimos fazer isso. Nós temos que clamar pela misericórdia de Deus para que verdadeiramente... nós possamos colocar Deus em primeiro plano nas nossas vidas. Porque o que está dirigindo a vida das pessoas hoje, com certeza, não é Deus. São as coisas desse mundo. Porque as pessoas vivem assim. E nós somos influenciados pelo meio que nós vivemos. E nós acabamos sendo como as pessoas. Vivendo em função dos mesmos valores. E fazendo as mesmas coisas. Por isso que nós temos que estar vigilante. Por isso que a maior dificuldade que nós temos para servir a Deus somos nós mesmos. É a gente conseguir morrer para si mesmo, se esvaziar de si mesmo, a gente se confrontar. Nós precisamos nos vencer para poder ceder à vontade de Deus. Amém? E eu quero continuar ainda mais um versículo, ainda nesse número 2 aqui, que diz assim, ó: portanto, quando vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Gente, olha, a Bíblia, a palavra que Deus nos deu, ela não é para ser interpretada. Eu não sou um pregador como o Walter, mas eu aprendi com ele que a gente deve pregar a Bíblia. Tudo que eu estou dizendo para vocês, e eu clamo a Deus que ele use a minha vida, está acompanhada de um versículo, porque eu creio que isso daqui é a vontade de Deus para as nossas vidas. E está sendo claro, olha, tudo quanto vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, é que eu também não enxergo muito bem, estou igual o Jorge da semana passada, tá? Mas façam tudo para a glória de Deus. Tudo. A palavra é para ser obedecida. Amém? E aí eu coloquei ali uma frase que diz assim: este tudo inclui o que nós fazemos com o nosso corpo. Porque desde a época, desde o início do mundo, tinha gente que levantava dúvidas assim: o que nós fazemos com o nosso corpo não afeta o nosso espírito. Vocês já leram isso na Bíblia? E hoje a gente vê as pessoas dizendo o quê? Olha, se é bom para você, se te dá prazer, faça. Outros dizem assim: não, mas eu bebo, mas eu não faço mal para ninguém. É o meu corpo. Ou eu uso droga, mas é um prazer meu, é uma vontade minha, não estou fazendo mal para ninguém. Ou outros se entrega de uma forma totalmente escandalosa às relações sexuais, porque ele acha que aquilo dá prazer para ele, e que é o corpo dele, que ele acha que ele não está desagradando a Deus. É o que está dizendo aí, gente. Façam tudo para a glória de Deus. E aí eu peguei um versículo que fala do nosso corpo, que é 1 Coríntios 6, 19 e 20. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo? Gente, olha, vamos glorificar a Deus. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Aplaude o nosso Senhor. É o templo do Espírito Santo. Eu vou pegar aqui para vocês, olha. Eu não coloquei aí. No livro de João, no capítulo 14, no versículo 15, quando Jesus promete o Espírito Santo, ele diz: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos, eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da Verdade, para ficar com vocês para sempre. Preste atenção nisso. O mundo não pode receber esse Espírito porque não o conhece. O mundo, do ponto de vista espiritual, é uma filosofia de vida separada de Deus. Mas olha o que ele diz aqui em seguida. O mundo não pode porque não o conhece. Espera aí que eu me perdi aqui. Eu sei de qual, mas eu quero ler para vocês para ficar bem na íntegra, tá certo? É no 15. O mundo não pode porque não o conhece, certo? Eu pedirei ao Pai. O mundo não pode receber esse Espírito porque não o pode ver nem conhecer. Mas vocês o conhecem, porque ele está com vocês e viverá em vocês. Então ele estava falando de quem? Então Jesus dizendo, olha, eu vou orar ao Pai. Isso daqui foi na última ceia, quando ele disse que ia deixar, ele já tinha falado para os discípulos que ele ia deixá-los. Os discípulos já sabiam que ele ia os deixá-los. Só que ele falou, eu vou orar, o Pai vai enviar o Espírito da Verdade, o Consolador, para ficar com vocês para sempre. E aí ele disse, o mundo não pode receber, porque não conhece e não pode ver. Mas vocês conhecem, porque ele está com vocês. Então ele estava falando de quem? Dele próprio, que está no mundo hoje, como Espírito, é o Espírito Santo. Jesus teve um tempo aqui feito homem, para morrer pelos nossos pecados, para ser um modelo de vida para nós. Mas hoje o que habita aqui nesse mundo é o Espírito Santo. E habita onde? Dentro de cada um de nós. Então nós somos um templo do Espírito Santo. Portanto, nós não podemos fazer com o nosso corpo algo que não glorifique a Deus. Amém? Então vamos lá, vamos continuando aqui, tá certo? Então fala do corpo, que nós não podemos fazer aquilo que não agrada a Deus. Cadê o negocinho aqui? Tá. Então nós falamos que nós acabamos não glorificando a Deus como deveria. E aí, aqui diz que nós não glorificamos e não somos agradecidos. E aí eu pergunto, que me emocionei até com aquele hino, somos agradecidos a Deus? Não. Nós podemos ser, gente. Mas acho que nem um tantinho assim perto do que nós deveríamos ser. Na verdade, Deus tocou no meu coração de falar com vocês porque eu só tenho visto gente reclamar. Nós não somos agradecidos a Deus. Pela criação, por Jesus, por nada. E nós devemos ser agradecidos a Deus. Nós vamos ver agora por que nós não somos agradecidos a Deus. Desde criança, buscamos mais conhecer os nossos direitos e menos os nossos deveres. Assim, nos sentimos merecedores e nunca devedores. Por isso, nós não somos agradecidos. E por que acontece isso? Primeiro, pela nossa natureza humana, é uma natureza adâmica. Você já viu que uma criancinha, ele acha que ele merece as coisas, se você tirar dele, chora, briga, esperneia. Não é assim? Você precisa ensinar ele alguma coisa? Não, ele acha que ele merece, que ele tem o direito que ele quer. E ele começa a crescer. E nós que somos pais, amamos nossos filhos e queremos o melhor para eles. E acabamos muitas vezes, por amor, errando na criação. Falando para os nossos filhos que nós queremos que eles cresçam, que eles estudem, para ser uma pessoa bem de vida. Nós acabamos falando que nós queremos que eles se deem bem dentro dos padrões de vida terreno desse mundo. E às vezes o propósito de Deus não é esse. E as pessoas estão cada dia mais se julgando merecedoras. Eu quero que vocês pensem um pouquinho no meio que vocês vivem, com as pessoas que vocês se relacionam, se isso não é verdade. As pessoas se acham merecedoras. Eu mereço isso, eu mereço aquilo. Quando as pessoas se acham merecedoras, elas não são agradecidas. Às vezes uma pessoa que você tem um relacionamento, que é um amigo, que é um parente, que sempre você faz um favor, ele não te agradece porque ele acha que você tem obrigação de fazer, que ele merece. Que às vezes você tem uma condição melhor que ele, você tem obrigação, ele é merecedor e você tem que fazer aquilo, verdade ou mentira? O fato de nós nos sentirmos merecedores não permite que nós sejamos pessoas agradecidas. Não permite. Esta é a verdade. Exatamente como eu falei com vocês. O meio que nós vivemos nos influencia. Está todo mundo lutando pelos seus direitos. Eu tenho o direito disso, eu mereço aquilo, eu posso isso, eu posso aquilo. E isso daí faz com que as pessoas não sejam agradecidas. Mas, se Deus nos deu Jesus para morrer pelos nossos pecados, e nós o aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós temos que tê-lo como um modelo de vida. Nós temos que sermos discípulos de Jesus. E aí eu vou mostrar para vocês, eu peguei aqui somente dois exemplos, para mostrar para vocês que se nós temos Jesus, nós somos cristãos, e ele é nosso modelo de vida, nós temos que olhar para ele para saber como nós devemos nos comportar. E a gente vai ver o quê? Que Jesus sempre glorificou e agradeceu a Deus. Sendo filho de Deus, sendo o próprio Deus. E eu peguei a passagem da ceia, quando ele agradece o pão. Sabia que muitas vezes a gente está com tanta pressa e tão preocupado com os nossos problemas, que a gente se alimenta, quando tem tanta gente passando fome no mundo, sem agradecer a Deus? Quantas vezes a gente come sem agradecer a Deus? Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu aos discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos, dizendo: bebam todos vocês. Que a gente possa agradecer a Deus. A gente reclama do alimento que nós temos, quando tem tanta gente no mundo passando fome. E eu peguei uma outra passagem, que está cheio de exemplos, de passagens que deu, que Jesus agradece a Deus, mas eu peguei na ressurreição de Lázaro, que ele diz assim, em João 11, 41 e 42, então tiraram a pedra, Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Amém? Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda esta gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Para que nós possamos crer que Deus o enviou e que nós verdadeiramente temos ele como modelo de vida. E que se ele agradeceu, nós também temos que agradecer. Mas se ele é o nosso modelo de vida, eu peguei uma outra passagem. Vemos também Jesus questionando a falta de agradecimento. Quando ele curou 10 leprosos. E aí diz aqui, em Lucas 17, 15 e 18. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta. Ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E Jesus disse: os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Porque somente este estrangeiro voltou para louvar a Deus. Às vezes a gente não agradece e a gente acha que Jesus acha normal. Não acha. Deus não acha normal. Eu estava lendo isso daqui, estava meditando hoje, e Deus tocou no meu coração, sabe o quê? Quando ele mandou Moisés libertar o seu povo do cativeiro lá no Egito. Todo mundo conhece essa história. Durante 40 anos, Deus supriu a necessidade daquele povo. Milagre em cima de milagre. O povo não reconheceu Deus, não glorificou a Deus e não lhe agradeceu. Tornaram-se idólatras, tolos. E o que, que aconteceu com eles? Morreram todos e não entraram na terra prometida. Vocês acham que se eles glorificassem a Deus e agradecessem, aconteceria isso? Então você vê que nós precisamos agradecer. É um erro quando a gente acha, ah, Deus é bom, ele tem que fazer isso mesmo, eu não tenho que agradecer não, eu mereço isso. Nós não merecemos nada. Nós não merecemos nada. Tudo que nós temos é pelo amor e pela misericórdia e pela graça de Deus. Nós somos totalmente devedores. Em tudo. E nós precisamos agradecer. Amém? Deus é soberano. Nada acontece que não seja pela sua vontade ou tenha a permissão de Deus. E isto é pela sua graça e misericórdia. Não porque somos merecedores de nada. Deus tem um propósito nas nossas vidas. Na verdade, a única criatura de Deus que muitas vezes se desvia do propósito para o qual ele criou é um ser humano. Vocês nunca vão ver uma bananeira dando jaca. Todas as criaturas de Deus não se desviam do propósito para o qual Deus criou. Somente o homem. Então ele tem planos, ele tem propósitos para as nossas vidas. Quando nós obedecemos a Deus, se cumpre nas nossas vidas os seus propósitos. Mas como nós somos falhos, pecadores, miseráveis, Deus, pelo seu amor, muitas vezes permite que muitas coisas aconteçam nas nossas vidas. Então o que acontece, ou é pelo propósito de Deus ou pela permissão de Deus. Nenhuma folha cai de uma árvore se não tiver a permissão de Deus. Ele é soberano sobre as nossas vidas. Ele é Deus, ele é o Senhor. Amém? Então, o que, que nós devemos meditar nesse versículo de 1 Timóteo 4:4? Diz assim, tudo que Deus criou é bom e, portanto, nada deve ser rejeitado. Que tudo seja recebido com uma oração de agradecimento. Nem sempre o que está acontecendo nas nossas vidas é o que nós queremos. Deus nunca prometeu nos dar o que nós queremos. Ele prometeu nos dar o que nós necessitamos. E muitas vezes o que nós necessitamos é de disciplina. Muitas vezes nós necessitamos de disciplina. Porque, como o Walter sempre diz aqui, o Evangelho de Jesus Cristo não é para nos dar coisas terrenas. É para fazer nós enxergarmos o quanto nós estamos errados, para nos confrontar. Então, nós precisamos meditar que nem sempre é o que nós queremos. Mas nós temos dois caminhos. Ou nós vamos ficar reclamando, ou nós vamos aceitar aquilo que vem de Deus. E vamos prestar atenção para saber o que, que Deus está falando conosco através do que nos acontece no dia a dia. Amém? Nos dias atuais, as pessoas, inclusive muitos cristãos, estão vivendo sempre insatisfeitos, sempre reclamando e murmurando, por não entenderem ou não aceitarem os planos e propósitos de Deus para as suas vidas. Olha, eu tenho visto as pessoas reclamarem. Nós estamos passando momentos difíceis no nosso país. Nós estamos passando momentos difíceis no mundo. Mas as pessoas não estão reclamando agora, porque nós estamos passando dificuldades. Há um ano atrás, há dois anos atrás, quando a gente estava com a economia aquecida, também as pessoas estavam reclamando. E Deus tocou no meu coração de compartilhar essa palavra, porque esse mundo vai estar cada dia pior. Ou nós vamos ficar o tempo todo reclamando e murmurando sem buscar Deus, ou nós vamos buscar Deus. Ou nós vamos ficar reclamando, ou nós vamos agradecer a Deus. Não é agradecer a Deus pelo sofrimento, mas é agradecer a Deus porque em meio ao sofrimento você tem um Pai que tudo pode e que está te fortalecendo. Porque Deus, quando não te livra, se você buscá-lo, Ele não livra todo mundo que o busca, mas Ele te fortalece para passar por aquela dificuldade. É assim. Imagine uma criança pequena, de 4, 5 anos, que tenha que passar por um vale escuro. Como vai ser o desespero dessa criança? Já imaginou? Pegar o nosso filhinho e ter que passar sozinho por um vale tenebroso? Mas ela tem que passar por aquilo. É desesperadora a situação. Mas de repente chega o pai e dá a mão. Ou ela procura o pai e fala: pai, me ajuda a passar por essa escuridão. Aí o pai dá a mão e ela passa por aquela adversidade, por aquele sofrimento, com as mãos, com o seu pai te puxando pela mão. Não vai ser muito melhor? É isso que Deus faz com a gente. Vamos aplaudir o nosso Deus. É isso que Ele faz com a gente. Então, gente, as perspectivas para o nosso país, para o mundo que nós vivemos, a gente está vendo esses refugiados aí, a gente está vendo nossos irmãos cristãos sendo perseguidos e mortos, problema de toda ordem, em todo lugar. Nós não podemos continuar somente reclamando, porque nós vamos nos tornar murmuradores. Já tem cristão, gente, que reclama de tudo. Aliás, eu recebi um WhatsApp essa semana que alguém mandou para Paula. Quem mandou? É. Não sei se mais alguém recebeu. Eu fiquei ouvindo e meditando. É um locutor de uma rádio cristã. Então ele dizia assim: imagine se cada vez que você reclamar de alguma coisa, é porque você não está satisfeito, Deus tirar aquilo da sua vida. Aí você vai chegar lá e fala assim: ó, não aguento mais o meu marido Armando, ele é uma praga. Aí Deus fala: resolvi seu problema, tirei o Armando. Aí você olha no espelho e fala assim: eu não gosto do meu cabelo. Deus fala: resolvi seu problema, deixei você careca. Aí esse meu filho é uma peste. Peraí, resolvi seu problema, tirei o seu filho. Vocês já pensaram nisso? Imagine se Deus tirar de nós tudo aquilo que nós reclamamos. Né, Armando? Ela não quer se livrar de você, não. Ela te ama. Verdade, gente. E nós reclamamos, né? Agora, olha só que maravilha. Quando agradecemos, expressamos o nosso contentamento com o agir de Deus em nossas vidas. Permitimos que Ele cumpra os seus propósitos nas nossas vidas. E assim nós nos alegramos nele e Ele em nós. Mesmo quando é algo que está nos podando, que está nos disciplinando, se Deus está permitindo que a gente passe por aquilo e a gente agradeça, a gente permite que Ele cumpra nas nossas vidas os seus propósitos. Quando está tudo bem, a gente nem lembra que Deus existe. Aí ele permite que você passe lá por um vale escuro para você olhar para ele. E ele não tem nenhuma dificuldade de deixar de mexer na sua zona de conforto. Ele prefere muito mais fazer você sofrer aqui um dia, um mês, um ano, 10 anos, e quando você fechar os olhos você ir para a glória junto com ele, do que deixar você no bem bom aqui, ser rico, milionário, ter tudo o que você quiser nesse mundo, e quando você fechar os olhos você ir para o cardeirão. Jesus Cristo não veio para nos dar bens terrenos. Ele veio para nos dar salvação. Então o que é o evangelho de Jesus Cristo? É para nos abençoar ou é para nos salvar? É isso. É isso. Ele quer nos salvar. Essa vida aqui, diante da eternidade, é como um piscar de olhos. Essa vida, diante da eternidade, é como um piscar de olhos. Ele quer nos salvar. Assim como muitas vezes, nós disciplinamos nossos filhos para mudar o seu caráter. Imagine se nós não disciplinarmos os nossos filhos, o que será da vida deles? E aí a gente reclama quando Deus quer nos disciplinar? Não. Aí você agradece. Aí você demonstra que você está permitindo que Deus dirija a sua vida. Que você está aceitando, você está percebendo o agir dele na sua vida. E aí cria-se uma comunhão entre você e o Pai. E você vai se alegrar em Deus, e Deus vai se alegrar em você. Agora olha o oposto. Quando nos sentimos insatisfeitos e reclamamos, certamente não estamos aceitando que se cumpra a vontade de Deus para nós. E assim, impediremos o agir dele a nosso favor. Se tudo o que acontece é pela vontade de Deus, ou tem a permissão de Deus, ele está no controle de tudo. Se ele está no controle de tudo, quem somos nós para dizer, Deus, o senhor está errado. Não devia estar acontecendo isso comigo. Nós estamos certos e Deus está errado? Mas aí nós reclamamos. E aí nós queremos fazer da nossa maneira porque nós estamos descontentes com Deus. Sabe o que nós estamos fazendo, gente? Nós estamos agradando o inimigo das nossas almas. Porque no mundo espiritual existe uma disputa pelas nossas almas. Satanás é quem se alegra quando vê que nós não estamos aceitando a vontade de Deus nas nossas vidas. Quando Jesus deu o Pai Nosso para os discípulos, ensinando eles a orar, não disse, seja feita a tua vontade? Por que nós não queremos aceitar que se cumpra nas nossas vidas a vontade de Deus? Ah, mas eu quero. Se você quer, você para de reclamar. Porque o que está acontecendo com você ou é a vontade de Deus ou tem a permissão de Deus. Então você tem que perguntar, Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda com isso? Por que o Senhor está permitindo que eu passe por essa situação? Eu te agradeço porque o Senhor está me alertando de alguma coisa. Fala comigo. Não é isso? Reclamar, gente, não leva a nada. A não ser, sabe o quê? Tristeza. Amargura. Depressão. E suicídio. Já passou no Brasil de 20 suicídios por dia. E eu pergunto uma coisa para vocês. Essas pessoas que se suicidam, glorificam e agradecem a Deus? Você sabe quem se suicida? Vocês acham que é um coitado do mendigo que está na rua? Que não tem o que comer, que não tem onde morar, que está hoje na chuva, que está sujo porque não tem onde tomar um banho? Não. Sabe o que ele está fazendo? Está pegando comida no lixo para sobreviver. Quem se suicida são as pessoas que não reconhecem Deus na vida delas, que não glorificam e que não agradecem a Deus, que se sentem somente merecedoras, que não se acham devedoras de nada e que reclamam de tudo, que se sentem injustiçadas. Elas acham que Deus não é justo com ela. Quem já ouviu alguém aqui falar, Deus não é justo comigo? Quem já ouviu? Levanta a mão. Eu não merecia isso. Tudo acontece comigo. A pessoa faz isso. Depressão, gente. As pessoas vivem dentro da igreja deprimidas. Porque não estão aceitando o agir de Deus na vida dela. Está insatisfeita com tudo. Se ela agradecer a Deus, olhar para o lado e servir o irmão e ajudar o irmão. Porque se ela olhar do lado, ela vai ver que tem pessoas que têm problemas muito maiores que ela. Só que ela está assim, olha. É só os próprios interesses, os próprios desejos, os próprios merecimentos, os próprios direitos. E as coisas não acontecem, ela acha que a vida dela não tem valor, que ela é infeliz, que Deus é justo, que Deus não ama, que Deus não sei o que e tal. Se ela tirar o foco dela e olhar para o lado e servir alguém, ela vai ver que a vida dela é útil. Que ela tem valor para Deus. Se ela meditar em tudo que Deus tem feito por nós, agradecer, glorificar, não tem como ter essas doenças psicossomáticas. Não tem como a pessoa estar deprimida. E a gente sabe que Satanás usa isso. E as pessoas têm ido ao suicídio. Porque não agradecem a Deus. Não sentem o agir de Deus nas suas vidas. É isso que tem acontecido. Muito papel aqui para o meu gosto. Queria ter tudo na cabeça, mas a gente não consegue, né? Mas espero que Deus esteja usando a minha vida para estar falando com vocês, amém? Então a gente está aqui. Então, gente, as coisas vão estar cada dia pior. Tenham certeza disso. Cada dia pior. Vamos seguir. Já são quase 8 horas, né? Olha, nós precisamos agradecer e não reclamar. Uma coisa é você ficar reclamando. Outra coisa é você entender que nós dependemos de Deus em tudo. Se você estiver passando por dificuldade, parar de reclamar e clamar pela misericórdia de Deus e orar, é uma forma de adoração. Porque Deus quer que nós dependemos dele. Amém? Então, assim, o fato, você tem que agradecer a Deus. Você não pode ficar só reclamando, murmurando e não aceitando o que está acontecendo. Mas você tem que clamar. Você tem que orar. E olha o que diz aqui em Filipenses 4, do versículo 4 ao 6. Tenham sempre alegria. Você não tem que ter alegria porque você está sofrendo. Você tem que ter alegria porque a sua vida não depende só do seu esforço pessoal. Você tem um Deus que é contigo. Jesus nunca prometeu que nós não íamos sofrer. Ele prometeu que ele estaria conosco todos os dias. Né? Então tenham sempre alegria unido com o Senhor. Repito, tenham alegria. Sejam amáveis com todos. O Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam. E orem sempre com o coração agradecido. Orem com o coração agradecido. Ali diz assim, não se preocupem com nada. Você sabe o que é preocupação? Que nos dá preocupação? São os problemas. O que é um problema? Não gosto desse papel aqui. Eu quero esse papel aqui. Isso é um problema? Não, por quê? Porque está no meu alcance, eu poder mudar ele daqui para cá. Se tornou o quê? Uma tarefa. Quando que é um problema? Quando está fora do nosso alcance. Quando você está vivendo uma situação que você não tem domínio sobre aquela situação, você não consegue controlar. E aí o que você faz? Você fica preocupado? Você fica estressado? Você chuta o gato, o cachorro? Você briga com a sua mulher, com seus filhos? Você fica reclamando? Você fica murmurando? Resolve a sua preocupação? Por mais que se você se preocupe, você consegue acrescer um minuto na sua vida? Então o que você faz? Ora com o coração agradecido. Entenda que a sua vida não depende só do seu esforço pessoal. A sua vida não depende desse mundo. Se dependesse desse mundo, nós já teríamos sido consumidos. Esse mundo é um mundo caído. O príncipe desse mundo é Satanás. Mas você tem um Deus que te ama. E que quer que você dependa dele. E que você ore com o coração agradecido. Porque você está clamando que você depende dele, mas você está admitindo lá no seu interior que você está aceitando o que está acontecendo na sua vida, porque você sabe que ele é Senhor e ele está no controle, ele filtra tudo. Amém? Esse é o Deus que nós servimos, meus irmãos. Continuar aqui. Estou voltando, em vez de ir para frente aqui, desse jeito, não vou me achar nunca. Então nós temos aqui, para a gente finalizar, que já são 8 horas. Portanto, que eu medite dia e noite na existência de Deus, como meu Criador, como meu Senhor e como meu Pai. Deus é o nosso Pai? Amém? Todo ser humano é filho de Deus? Não. Não. Livro de João, capítulo 1, versículo 12, diz: Jesus veio para os judeus e para os não judeus, mas o rejeitaram. Porém, aqueles que o receberam e creram nele, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então eu tenho que estar em Cristo para meditar na existência de Deus como meu Criador. Ele é o autor da vida, não existe vida que não seja dada por Deus. O homem pode criar tudo, mas nada que tenha vida. E ele criou para nós um lugar perfeito, um universo, uma natureza, a terra, o ar, e criou a nós mesmos. Então nós temos que meditar nele como nosso Criador. E nós temos que meditar nele como nosso Senhor. O que é o nosso Senhor? O nosso dono. Antes, nós éramos escravos do pecado. Mas graças a Deus, por meio de Jesus, nós nos tornamos escravos de Deus. E quer que eu diga uma coisa para vocês? Ah, eu não quero ser escravo de Deus. Tá bom. Deixa de ser escravo de Deus, volta a ser escravo do pecado. Não tem outro caminho. Não tem uma terceira alternativa. Gente, nós não somos nada nesse mundo. Por mais que a gente seja rico, poderoso, independente, a gente só tem domínio sobre as coisas que não têm importância. A gente não tem domínio sobre a vida, sobre a saúde, sobre um filho. Sobre... Se nós deixarmos de ser escravo de Deus, nós vamos voltar a ser escravo do pecado. Então nós temos que meditar em Deus como nosso Senhor, porque nós sabemos que é bom para nós sermos escravo dele, saber que ele é o nosso dono. Porque ele é um dono bondoso e misericordioso. Ele cuida de nós. Ele sabe o que é bom para nós. Que nós mesmo não sabemos. A palavra diz que o nosso coração é enganoso. Quando a gente acha que a gente sabe o que é bom para a gente não sabe. Para nós é um privilégio ter Deus como nosso dono, que dirige as nossas vidas. Amém? Isso é a misericórdia, o amor, a graça de Deus. Está certo? E que nós possamos meditar nele também como Pai. O que é o Pai? Vamos pegar a figura do Pai aqui na Terra. É um ser humano que ama. Que quer proteger. Nós que somos pais, não queremos proteger nossos filhos, não queremos orientar, não queremos amar, não queremos ajudar. Lógico que numa outra dimensão, que nós somos falhos humanos e Deus é Deus. Mas é Deus Pai que quer cuidar de nós, que quer nos amar. Que nós possamos meditar em Deus dia e noite, como nosso Criador, como nosso dono, como nosso Senhor e como nosso Pai. Amém? E em Eclesiastes 12, 1 diz assim, lembre do seu Criador enquanto você ainda é jovem. Eu sou jovem. Embora o Walter diga que eu sou velho. Lembre do seu Criador enquanto você ainda é jovem. Antes que venham os dias maus, e chegue os anos em que você dirá, não tenho mais prazer na vida. Lembre-se do seu Criador. É o que diz a palavra. Então, que eu possa meditar na existência de Deus dia e noite. Em segundo lugar, que eu glorifique e agradeça a Deus por tudo. Quem aqui tem muita coisa para agradecer a Deus? Eu comecei a escrever, mas eu parei que eu falei, vai encher a folha. Nós temos que agradecer a Deus pela nossa vida? Outro dia eu vi uma pessoa reclamando que estava completando 70 anos. Triste. Eu vou fazer 60, sabia, gente? Estou agradecendo a Deus. Aliás, uma senhora falou, olhou para mim, encontrou comigo na rua e disse assim, Celino, você está velho, né? Sabe o que eu falei para ela? Graças a Deus, só não fica velho quem morre cedo. Você vai vivendo, vai envelhecendo. Nós temos que agradecer a Deus pelas nossas vidas. Ele é o autor da vida. Ele marcou o nosso tempo aqui na Terra. Então nós temos que agradecer. Nós temos que agradecer a Deus pela nossa saúde. E temos que clamar a Deus quando a gente perde a saúde, passa por um problema, por uma adversidade qualquer, porque só Ele pode nos curar. Lógico que Ele deu para o homem a inteligência, o dom de estudar, de conhecer. Mas a palavra final é dEle. Ele que está no controle de tudo. E nós temos que agradecer pela família. Gente, eu agradeço tanto essa mulher que Deus me deu. Oi, Paulo, eu te amo. Eu agradeço tanto meus filhos, agradeço tanto a Deus pelos meus filhos, pela minha família. Quer que eu diga uma coisa para vocês? Onde Satanás mais tem atuado é nos relacionamentos. E a gente vê as famílias totalmente desunidas, reclamando. As pessoas estão reclamando, né? Como disse lá o locutor. Já pensou se cada pessoa da sua família que se reclamasse, Deus levasse embora? Então nós temos que agradecer a Deus pela nossa família, pelo nosso lar, por mais humilde que ele seja. A gente fala assim, ah, mas a minha família tem problema. Qual que não tem? Deus, na sua infinita sabedoria, fez cada ser humano único, ninguém é igual a ninguém, para que nós nos completássemos, para que nós nos amássemos, nos entendêssemos. Já viu quantos órfãos? Que estão órfãos aí porque os pais morreram nessas guerras, nessas coisas que acontecem aí, que está pedindo para ter uma família, um lar, de qualquer jeito. E às vezes nós reclamamos da nossa e não agradecemos. O relacionamento humano é fácil? Não é. Mas Deus quer nos aperfeiçoar, quer nos ensinar a amar. Quer quebrantar o nosso coração. Quer que nós paremos de julgar os outros e passemos a elogiar. Quer que a gente pare de olhar para o defeito dos outros e olhe um pouco para o nosso mesmo. Porque nenhum de nós somos perfeitos. Se a gente fizer isso, a gente vai agradecer a Deus. Porque Ele está dando oportunidade de nós crescermos espiritualmente. Por mais adversidades que tenha, nós temos que agradecer a Deus. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Todo mundo tem que agradecer a Deus pela igreja que tem. Mas nós somos privilegiados, né? Oh, glória a Deus! Ontem eu estava voltando para casa. A Paula tinha mandado uma foto para mim, eu estava olhando a foto. Aí eu comecei a agradecer a Deus pela vida dela, das crianças. E eu comecei a agradecer a Deus pela igreja. E eu fiquei pensando, o que que representava subir nesse púlpito e pregar para vocês? Porque essa igreja não é uma igreja qualquer. O Walter é um homem que tem um chamado. E ele usa o chamado dele com honestidade e ele se prepara muito, porque ele sabe que maldita é a pessoa que faz a obra de Deus sem zelo. Os ensinamentos que nós recebemos aqui, é muito difícil alguém receber por aí. E eu estava dizendo, Senhor, o que que o Senhor fez comigo? Nunca na minha vida imaginei que eu fosse subir e pregar. Eu não sou digno. Mas o Senhor chamou, eu vou. Que se culpa na minha vida, a tua vontade. O Senhor me usa aqui, por mim mesmo eu não sou capaz. Nós temos que agradecer muito a Deus por essa igreja que nós temos. E nós precisamos não só agradecer a Deus, como nós precisamos nos envolver muito mais com essa igreja. Precisamos ser, cada um de nós, um instrumento de Deus para trazer mais pessoas para a igreja, para compartilhar daquilo que nós temos aqui, que é algo assim maravilhoso. Nós não podemos tomar posse dessa palavra maravilhosa que a gente recebe aqui e ficar com ela só para nós. Precisamos compartilhar com as pessoas. Precisamos agradecer pelos nossos irmãos? Muito. Tem um irmão aqui doente, todo mundo ama, fica orando, clamando a Deus por ele. Cada irmão aqui, um é bênção na vida do outro. Somos humanos? Somos. Falhamos, erramos, pecamos. Mas a igreja não é lugar de santo. Jesus não veio para os santos, ele veio para os pecadores, para salvar. A igreja está aqui para transformar nossas vidas. E aqui a gente recebe ensinamentos para ser transformados. Só a gente quebrantar o nosso coração, parar de olhar para o irmão que tem problema, porque nós também temos, parar de julgar, entender que nós não estamos aqui por causa do irmão, nós estamos aqui por causa de Jesus. E como filhos de Deus, nós temos que ter comunhão com o nosso irmão e saber que nós não somos perfeitos, como ele também não é. E temos que agradecer a Deus pelos nossos irmãos. Temos que agradecer a Deus pelo nosso trabalho. Eu estava conversando com um amigo meu essa semana, que eu liguei para ele para ver se ele conseguia arrumar umas vagas de emprego lá. Esse material de construção que tem aqui, o Jolie, vocês devem conhecer. E ele falou para mim assim, olha, Celino, até uns meses atrás, as pessoas vinham aqui trabalhar, vinham aqui procurar emprego, e eu dizia que tem que trabalhar sábado, domingo, à noite, até tarde, porque o pessoal às vezes trabalha durante o dia, vai comprar material de construção à noite. As pessoas não queriam ficar, iam embora. Hoje as pessoas chegam aqui e querem emprego de qualquer jeito. Se precisar trabalhar sábado, domingo, de madrugada, nem pergunta o que tem de benefício. As pessoas têm emprego e estão reclamando do emprego em vez de agradecer a Deus. Tem tanta gente desempregada aí pedindo para ganhar um emprego. Se Deus, ah, mas lá é chato. Ah, mas meus colegas de trabalho, meu patrão, são seres humanos como nós, não são perfeitos. Mas se Deus nos colocou lá, ele tem um propósito que é usar nossas vidas naquele lugar. E nós temos que agradecer a Deus. Até aqui o Senhor nos sustentou. Temos que agradecer a Deus, né, pelo nosso sustento. Quantas bênçãos nós recebemos. A pessoa que não tem comunhão com Deus, não sente o agir de Deus na vida dele. E acha que tudo que ele tem é porque é sorte, é porque é o destino, é por competência dele. Ele não sente o agir de Deus e as bênçãos de Deus. Deus tem nos abençoado tão ricamente, tão grandemente. Nós temos que agradecer. Livramentos. Deus nos dá livramentos, gente. Que nós não sabemos. Deus nos dá livramento o tempo todo, está cuidando de nós. Você nem percebe, nem sabe, nem tem ideia. De repente, da sua casa para cá, Deus te deu um livramento. E nós temos que agradecer a Deus. Liberdade. Eu lembro quando nós fomos para Israel a primeira vez, em Dubai, eu abri a Bíblia no aeroporto. Não lembro quem que chegou para mim e falou, fecha a Bíblia. Por quê? As pessoas não têm liberdade de expressar a sua fé. Que nós temos. Liberdade para falar de Jesus. Tem que agradecer. Nós temos que agradecer a Deus pelo teu filho. Seu filho amado que ele deu para morrer por nós. Se ele não fizesse mais nada para nós. Só para ele dar o seu filho para morrer pelos nossos pecados, gente. Nós temos que agradecer sempre. O tempo todo. Dia e noite. Enquanto nós tivermos um suspiro, a gente tem que estar louvando a Deus e agradecendo. Pelo perdão que vem por Jesus. E pela nossa salvação. Eu espero que a gente continue firme no caminho para que a gente possa ir para a glória. Né? E lá em 1 Crônicas 16, 8 diz, agradeçam a Deus o Senhor, anunciem a sua grandeza e contem às nações as coisas que ele tem feito. Sabe o que é isso, gente? O nosso testemunho. Tem um padre em Caieiras, muito simples, ele gosta muito de mim, sempre conversando comigo. E um dia ele veio perguntar para mim, o padre, se era certo testemunhar. Dar testemunho. O padre veio perguntar isso para mim. Vocês não têm ideia da força de um testemunho. Aliás, onde fala muito bem disso é no livro Uma Vida com Propósito, na parte de evangelismo. Vale mais um testemunho de vida do que um estudo bíblico ou uma pregação. Você dizer para alguém o que Deus fez na sua vida. Imagine quantas coisas Deus tem feito nas nossas vidas e nós temos perdido a oportunidade de falar para as pessoas. Deus mudou a minha vida. Imagine, medite nisso, gente. O quanto nós estaríamos influenciando as pessoas acerca do Evangelho de Jesus Cristo. Acerca do quanto é importante, é gratificante, é maravilhoso você ter uma comunhão com o Pai. Porque Deus está agindo na vida delas também. Mas elas não percebem. É como eu disse a vocês, elas acham que é por competência, por sorte, por destino, por sei lá o quê. O nosso testemunho pode abrir os olhos das pessoas. A pessoa pode parar e pensar, nossa, mas por que que Deus... É o que está dizendo aqui, olha. Anuncie a sua grandeza e conte às nações as coisas que Deus fez. Nós precisamos contar. É uma forma de expressar a Deus que nós estamos felizes com o que Ele fez por nós. É uma forma de glorificar a Deus. É uma forma de agradecer a Deus. Vou continuar? 3. Aqui o bicho começa a pegar. Que eu entenda e aceite o trabalhar de Deus em minha vida, através das provações e das dificuldades. Gente, o que Deus faz por nós é por amor. Deus não nos odeia e não quer fazer nada ruim para nós. Mas nós precisamos entender e aceitar o agir de Deus nas nossas vidas. Como eu disse a vocês, muitas vezes é para nos disciplinar, como nós disciplinamos nossos filhos. Muitas vezes é para chamar a nossa atenção. Muitas vezes ele tem um propósito que quer que nós passemos por uma situação para que nós saímos daquela situação edificada e usemos aquela experiência para edificar outras vidas. O trabalhar de Deus nas nossas vidas, dificilmente nós vamos conseguir entender, porque os pensamentos de Deus são muito mais elevados que o nosso. Ou às vezes nós não entendemos na hora. Um tempo depois, a gente entende por que nós passamos por aquela situação. Mas o problema é o seguinte, como que você reagiu na situação? Você aceitou trabalhar de Deus na sua vida? Ou você foi rebelde, reclamão, ficou murmurando, reclamando e não permitiu que Deus usasse a sua vida, ou que Deus disciplinasse a sua vida? Ou que Deus te levasse para mais perto dele. Porque às vezes o trabalhar de Deus nas nossas vidas é uma coisa muito simples. Ele sabe que nós estamos distantes. E ele quer ter conosco uma comunhão. Uma comunhão espontânea, prazerosa, maravilhosa. Uma comunhão de pai e filho. Mas é difícil? É. Por quê? Porque nós só merecemos ser felizes. Nós não somos devedores. Nós só queremos coisas boas. Não queremos ser provados. Não queremos sofrer. Mas Jesus disse, no mundo vocês vão sofrer. Ele disse isso para nós. Nós vamos aceitar, nós vamos entender... Ou vamos nos amargurar? Vamos entrar em depressão? Vamos ficar rebelde, revoltado? Não. Então aqui é o que eu estou pedindo, clamando para mim e para todos nós, que cada um de nós possamos entender e aceitar o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Que a gente possa se esvaziar de si mesmo, que a gente possa morrer para si mesmo e deixar a graça de Deus fluir nas nossas vidas, dirigir. Lá em João não diz, mesmo aqueles, mesmo a videira que está dando frutos, o Pai poda. O Pai não poda, para quê? Para que ela se fortaleça e dê mais frutos ainda. Por que que nós não queremos ser podados? Por que que nós não queremos ser confrontados? Então que a gente clame a Deus, para que Deus quebrante o nosso coração e que a gente possa verdadeiramente aceitar o agir de Deus, entender, colaborar com Deus no seu trabalhar em nossas vidas, em nossos corações. Gente, às vezes eu fico pensando, o amor de Deus, a misericórdia é tão grande que nos constrange. Como eu estava dizendo para vocês ontem, eu comecei a chorar porque eu falava, meu Deus, o que o Senhor fez na minha vida? Não é o que você fez de ruim, é o que o Senhor fez de bom. Que privilégio. Como o Senhor é um Deus bom. Como o Senhor é um Deus fiel. Como o Senhor é um Deus misericordioso. Agora, vocês acham que eu não tenho problema? Lógico que tem. Vocês acham que eu não sou pecador? Sou pecador. E todos os grandes homens da Bíblia eram. Todos nós somos. Mas Deus, Ele nos ama tanto e Ele quer aperfeiçoar o nosso caráter. O padrão de referência de Deus para o nosso caráter não é o padrão de referência do ser humano, é o padrão de referência de Jesus Cristo. E para isso Ele tem que trabalhar, quebrantar o nosso coração, nos confrontar. Às vezes eu chamo alguém para ir para a igreja e a pessoa fala, não preciso, eu sou uma pessoa boa, eu trabalho, eu pago minhas contas, eu cuido da minha família. Ele é bom nos padrões, nas comparações com o padrão de vida terreno. Mas ele está distante de Deus. Ele não permite o trabalhar de Deus na vida dele. Gente, isso daqui não é uma faculdade. Eu estou há 19 anos aqui. A faculdade, você fala, vou fazer um curso de 4 anos, de 5 anos. Acabou, me formei. O Evangelho de Jesus Cristo é para a vida inteira. Enquanto você estiver respirando, não é um tempo, é a vida inteira. E a vida inteira Deus vai estar trabalhando nas nossas vidas. Vai estar nos confrontando. Vai estar falando conosco, vai estar nos disciplinando, vai estar nos protegendo, nos amando, nos honrando. O relacionamento com Deus é isso, é tudo. Não é só bênçãos. Não é também só disciplinas, é tudo. Deus nos ama, um relacionamento completo, maravilhoso, glorioso. O relacionamento com Deus é isso. Não dá para você falar assim, eu vou na igreja só porque eu quero uma bênção. Não, você vai na igreja porque você tem que escutar umas verdades. Você tem que ser transformado, tem que ser confrontado. Porque Deus quer te abençoar, mas antes quer transformar o seu caráter. Deus não quer abençoar aquele que é mentiroso, aquele que é desobediente, aquele que tem todos os defeitos que as pessoas têm. Como que Deus pode abençoar um ser humano assim? Então, que nós possamos verdadeiramente receber o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Romanos 5, do 3 ao 5. E também nos alegremos nos sofrimentos. Nossa, eu estou só no livro de Romanos hoje, hein? E também que nos alegremos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus. Gente, não tem nada que nós possamos buscar mais do que a aprovação de Deus. Nós devemos viver em função de buscar isso. Qual o objetivo da sua vida? Quero buscar a aprovação de Deus. Tem tanta gente procurando a aprovação dos homens. Pecando contra Deus porque você quer aprovado, ser aprovado pelos seus colegas. A paciência traz a aprovação de Deus. E esta aprovação cria a esperança. Esta esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Amém? Maravilhoso, não é, gente? Vamos aplaudir o Senhor. Sabe por que eu gosto muito dessa passagem que quando diz que aprovação cria esperança. O que, que é uma pessoa sem esperança, gente? Quando você está com Deus, o que, que te sustenta? Que você sabe que, por pior que seja a situação que está passando, a amizade, a confiança, a fé que você tem nele, te dá uma esperança que você vai conseguir superar aquilo. De uma forma ou de outra. Isso é maravilhoso, gente. Que por nós mesmos, nós vamos ser consumidos. Portanto, que eu não seja um murmurador, mas que eu busque a Deus e confie nas suas providências. Eu tenho um Salmos que eu gosto muito, eu coloquei aqui para a gente ler o 13. Uma coisa que eu acho maravilhosa nesse salmo, nesse tem outros assim também, Davi, o rei Davi, ele fazia muito isso. Ele teve todas as experiências que um ser humano pôde ter. Pecou, errou, foi abençoado, tudo. Né? Teve seus inimigos, foi perseguido, sofreu. Mas ele se via dentro de um problema. Ele se via dentro de uma perseguição, de um sofrimento. Aí ele sentia o impacto daquela situação negativa que ele está vivendo, como todos nós sentimos. Mas ele não ficava meditando sobre aquela situação. Ele tirava o foco do problema e colocava o foco em Deus. E aí o que ele fazia? Ele orava e clamava a Deus. Em seguida, ele agradecia a Deus. Então ele começa o salmo num momento de desespero, falando do sofrimento dele. De repente, essa comunhão, esse agir de Deus na vida dele, essa fé, essa confiança, essa maneira dele agir, de não focar o problema, de focar Deus, de confiar nas providências divinas, tira ele daquele sofrimento e coloca ele no lugar de exaltar a Deus. Se Deus faz isso para Davi, não pode fazer para nós? Pode ou não pode? A gente precisa ter a fé que ele tinha, agir como ele agiu. Vamos ler o Salmo 13? Presta atenção. Eu escolhi o 13 porque é bem curtinho, tá? Porque eu sei que eu sou discípulo do Walter e falo muito, já são 8:30. Ó Senhor Deus, até quando se esquecerás de mim? Será para sempre? Por quanto tempo esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei de suportar este sofrimento? Até quando o meu coração se encherá de dia e de noite de tristeza? Até quando os meus inimigos me vencerão? Até aí, gente, ele está se lamentando. Aí, ele começa a pensar na existência de Deus. E que tudo que ele está sofrendo por si só, ele não consegue resolver. Mas ele tem um Deus que é maravilhoso. Então ele ora a Deus. Ó Senhor, meu Deus, olha para mim e responde-me. Você está vendo a mudança de comportamento? Que é natural do ser humano, todos nós quando passamos por um sofrimento, nós somos impactados, a gente sente. Mas a gente não pode se apegar naquilo, a gente tem que buscar o agir de Deus, as providências divinas. Então ele ora, ó Senhor meu Deus, olha para mim e responde-me. Dá-me forças novamente para que eu não morra. Assim os meus inimigos não poderão se alegrar com a minha desgraça, nem poderão dizer, nós o derrotamos. E aí ele faz uma declaração de fé. Eu confio no teu amor. Olha que maravilha. O meu coração ficará alegre, mesmo diante do sofrimento. Pois tu me salvarás. E porque tem sido bom para mim, cantarei louvores a ti, ó Senhor. O que é cantar louvor, se não glorificar, se não agradecer a Deus? Amém? Então, que eu não seja um murmurador, mas que eu busque a Deus e confie nas suas providências. As providências de Deus é que sustenta as nossas vidas. E para terminar, que ninguém é de ferro, né? Portanto, isso daqui, gente, eu queria que vocês prestassem muita atenção, porque nós, pela igreja que nós temos aqui, pelo nosso pastor, a gente pode muito, 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 muito orar e pôr em prática isso aqui. Que eu seja um instrumento para evangelizar e influenciar meus irmãos a glorificar e agradecer a Deus. Se eu falei para vocês que Deus, que Jesus orou e Deus enviou o Espírito Santo, o Espírito Santo está aqui no nosso meio, ele habita em nós, mas é um Espírito. Precisa de nós. Precisa que nós sejamos a boca de Deus para falar, as mãos para acariciar, o braço para abraçar. Por isso que eu estou dizendo que nós sejamos um instrumento de Deus para evangelizar. Isso, gente, é um desejo que nós temos que ter no nosso coração. Que a gente possa ser esse instrumento, que a gente possa se colocar nas mãos de Deus. Porque tem muita gente que diz assim, ah, eu não sou pastor, eu também não sou, eu estou aqui falando. Eu não sei pregar. Eu não sei evangelizar. Abre a tua boca com o Espírito Santo, põe as palavras. Quando Jeremias disse para Deus que ele era uma criança, o que Deus falou para ele? Vai, abre a tua boca que eu... As pessoas que eu te enviasse, abre a tua boca que eu coloco as palavras. Deus usa as pessoas que se colocam nas mãos dele. Você já pensou o quanto é gratificante chegar no céu e saber, Deus, você encontrar as pessoas que você falou de Jesus para elas? Que coisa mais maravilhosa. Não existe nada mais precioso do que falar de Jesus para alguém. Você pode dar dinheiro, você pode dar o que você quiser, vai corromper tudo nesse mundo. A única coisa que vai para a eternidade é você falar de Jesus para as pessoas. E nós temos que ser esse instrumento. E quer que eu diga mais uma coisa para vocês? É pesado o que eu vou falar, mas é verdade. O Espírito Santo pede para eu falar. Às vezes Deus envia uma pessoa para você, você se torna tímido, se cala e não fala. E a última oportunidade que aquela pessoa tem para ouvir falar de Jesus é você. E você vai pagar por aquela alma que não vai para o céu porque você se calou. Vocês sabiam disso? Você sabia que nós não pecamos só pelo falar, pelo agir, pelo errar? Nós pecamos também por nos omitir? Sabia que a palavra de Deus diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus? E sabia que em qualquer lugar que nós estejamos, está cheio de gente precisando ouvir falar de Jesus? E nós sabemos que a gente pode falar de Jesus e trazer as pessoas para cá, que nós não vamos passar vergonha. Porque aqui ninguém vai ficar pedindo dinheiro no culto inteiro, como fazem algumas igrejas por aí. Aqui ninguém vai estar mentindo e falando coisas que Deus não falou. Então nós precisamos, gente, rever nosso comportamento. Chega de leitinho. Chega de chegar aqui, ficar ouvindo a palavra, ir para casa e ficar no conforto. O Espírito Santo está pedindo para nós. Jesus está voltando. O tempo está acabando. E ele precisa de cada um de nós para falar, como Paulo falou aqui no começo. Ele foi escolhido por Deus para anunciar a boa nova, a boa notícia, falar do Evangelho de Jesus Cristo. E Jesus disse, ide, pregai. E nós, o que nós estamos fazendo? Que fruto nós estamos dando? Como o Paulinho falou no culto de terça-feira aqui. Discipulado e frutos, né, Paulinho? Cadê você? Está lá. Que frutos nós estamos dando? E aí eu estou dizendo aqui, olha, que a gente possa influenciar os irmãos acerca de glorificar a Deus e de agradecer. Vocês sabiam que todas as nossas atitudes influenciam alguém? Não é só os nossos filhos. Tem gente que reclama dos filhos, mas nunca levou um filho na igreja. Nunca falou de Jesus para os filhos. Ele quer que o filho seja isso, seja aquilo, mas nunca falou. Todas as nossas atitudes influenciam alguém, positivamente ou negativamente. A serviço do reino ou a serviço do inimigo das nossas almas. Nós não só influenciamos, como somos influenciados o tempo todo. Agora eu pergunto para você, qual que é a diferença de você chegar no seu trabalho e ficar murmurando e reclamando? E de você chegar no seu trabalho e começar a agradecer a Deus por pior que seja a situação que você está vivendo. Como que você vai influenciar seus colegas de trabalho? Como que você vai influenciar? Você vai estar a serviço do reino? Ou você está influenciando a pessoa a aprender a reclamar também? A também não aceitar o agir de Deus na vida dele? A também não aceitar a vontade de Deus na vida dele? Alegrando o inimigo? Então é isso que nós estamos clamando nesse momento. Que nós possamos verdadeiramente ser um instrumento nas mãos de Deus. Que a gente possa dar fruto para o reino. Que a gente possa evangelizar. Que a gente possa influenciar as pessoas acerca do reino de Deus. Amém? Falei pouco, falei bem, não falei mal de ninguém, mas não é amém ainda não. Tem um versículo para a gente ler. Colossenses 3, 15, 17. Vamos ler juntos? Olha que maravilha. E que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões. Pois foi para esta paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo. Sejam agradecidos. Que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros, com toda a sabedoria. Cantem hinos, cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus, com gratidão no coração. E tudo que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus. E por meio dele, agradeçam a Deus, o nosso Pai.